Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Foram precisos 500 anos para surgir em Portugal a primeira tradução integral do Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. Ela aconteceu em 2007, com a chancela Cavalo de Ferro e a tradução de Margarida Periquito. Editor e tradutora, propõe-nos agora o novo olhar que entrecorta o texto original num diálogo entre séculos. Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, contado por Italo Calvino. Um livro maravilhoso, mantém as ilustrações de Gustave Doré. Novo convite para o conhecimento de uma das grandes obras da história da literatura. Razão para recuperar a conversa tida com Margarida Periquito, a quando a edição do Orlando Furioso. Também na ronda de hoje, A Psicologia das Multidões, de Gustavo Le Bon, a edição Bookbuilders, converso com o editor Pedro Bernardo, e na Vida Breve, a poesia de Maria Teresa Horta, Sou, para escutar na voz da autora, que acaba de ser distinguida com a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Vai ser assim à ronda. Começamos com o Orlando Furioso, de António Vivaldi, pelo contratenor Philippe Yarouski e o ensemble Mateus, de Jean-Christophe Spinozzi. Durante mais de um século, Ferrara foi a capital da poesia épica. Os três maiores poemas do Renascimento, Orlando Innamorato, Orlando Furioso e ainda Gerusalemme Liberata, do sorrentino Torquato Tasso, nasceram na corte da dinastia de Este. Por que razão foi esta terra do Vale do Pó, tão fecunda em oitavas em que ecoam golpes de lança e o ruído de cascos de cavalos? Para matéria tão imponderável, nenhuma tentativa de explicação alguma vez será cabal, mas podemos ter presentes alguns factos concretos. A sociedade de Ferrara era rica, com propensão para o luxo, festiva. Era uma sociedade culta que fizera da sua universidade um importante centro de estudos humanísticos. E era sobretudo uma sociedade militar que construíra e defendera o seu próprio Estado, entre Veneza, o Estado da Igreja e o Ducado de Milão. Era uma fatia de território considerável, situada no coração daquele campo de guerra europeia permanente que era então a planície do Po. E por isso é parte interessada em todas as disputas entre França e Espanha pela hegemonia no continente. Mas na época de Francisco I e Carlos V, ganha forma um novo tipo de grande Estado centralizador, enquanto o ideal italiano da cidade-principado está em declínio. O Orlando Furioso nasce numa Ferrara onde a glória guerreira ainda é a base de toda a bravura, mas que agora sabe que é apenas uma peça de um jogo diplomático e militar de muito maiores dimensões. O poema desdobra-se continuamente em dois planos temporais, o das histórias cavaleirescas e o do presente político-militar. Uma corrente de impulsos vitais transmite-se do tempo dos paladinos, onde agora o fundo épico histórico carolíngio desaparece, absorvido pelo arabesco fantástico, às guerras italianas do século XVI, em que a apologia dos feitos da família de Este se sobrepõem cada vez mais os tons da amargura pelos tormentos da Itália invadida. Quem é este Ludovico Ariosto que não crê nas gestas cavaleirescas, mas investe todas as suas forças, as suas paixões, o seu desejo de perfeição na representação de combates entre paladinos e infiéis, num poema elaborado com um cuidado minucioso? Quem é este poeta que sofre com aquilo que o mundo é e com aquilo que não é e poderia ser? E, no entanto, o representa como um espetáculo multicolor e multiforme para ser contemplado com a irónica sabedoria. Filho de um oficial do Duque de Ferrara e de uma dama de Régio Emília, onde ele próprio nasceu em 1474, Ludovico Ariosto estudou em Ferrara e aos 30 anos empregou-se como secretário do cardeal Hipólito de Este, irmão do Duque Alfonso I. Por incumbência do cardeal, realizou viagens e missões frequentes às capitais vizinhas, Mantua, Módena, Milão, Florença, e esteve várias vezes em Roma para tratar de questões motivadas pelas difíceis relações de Ferrara com o Papa, primeiro Júlio II, depois Leão X. Em suma, uma vida não de homem da corte, mas de funcionário a quem eram confiadas missões diplomáticas de responsabilidade e confiança, indo por vezes ao encontro de perigos e aventuras, no tempo em que o Papa Júlio II era inimigo da casa de Este. Anos movimentados e cansativos, no meio dos quais, porém, Ariosto soube encontrar o tempo e a concentração necessários para compor o Orlando Furioso, além de poemas líricos, comédias e sete sátiras, que nos dão o melhor retrato do caráter do poema e nos contam as desilusões e as parcas satisfações da sua vida. Em 1518, em vez de acompanhar o cardeal Hipólito, então nomeado Bispo de Budapeste, Ariosto passou para o serviço do Duque Afonso I. Serviço ainda mais duro porque comportou 3 anos de permanência nas montanhas da Garfagnana Estense, com o cargo de governador, ou seja, com uma autoridade mais formal do que efetiva para fazer respeitar a lei no mundo cruel de prepotências feudais, como eram então os vales selvagens dos Apeninos. Só entre 1525 e 1533, ano da sua morte, conseguiu ter uma vida mais tranquila, de novo em Ferrara, como superintendente dos espetáculos da corte. Ao longo de 30 anos, a sua verdadeira vida foi o Furioso. Começou a escrevê-lo por volta de 1504 e pode dizer-se que continuou sempre a trabalhar nele, porque um poema como este nunca se pode dizer que esteja terminado. Depois de o publicar numa primeira edição de 40 cantos em 1516, Ariosto tentou dar-lhe um seguimento que ficou truncado. A imaginação e a felicidade do primeiro impulso criativo pareciam perdidas. Continuou a polir e a aperfeiçoar a língua e a versificação dos 40 cantos, trabalho esse que já era visível na segunda edição de 1521, sem acréscimos. A verdadeira forma de ampliar um poema com uma estrutura pluricêntrica e sincrónica, como o Furioso, com histórias que se ramificam em todas as direções e que se cruzam e bifurcam continuamente, era dilatá-lo no seu interior, fazendo proliferar episódios a partir de outros episódios, criando novas simetrias e novos contrastes. Era essa, sem dúvida, a forma como o poema fora construído desde o princípio, e foi dessa forma que o autor continuou a ampliá-lo até às vésperas da sua morte. A edição definitiva, com 46 cantos, é de 1532. O tema principal do poema é o modo como Orlando, antes um infeliz apaixonado de Angélica, ficou louco furioso, e como os exércitos cristãos, devido à ausência do seu principal campeão, se arriscaram a perder a França, e ainda como o tino perdido pelo louco, o recipiente que continha o seu juízo, foi encontrado por Astolfo na Lua e reintroduzido no corpo do legítimo proprietário, permitindo-lhe voltar a ocupar o seu lugar nas fileiras. Excerto da apresentação de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, contado por Italo Calvino, 13 anos depois da primeira edição da grande obra de Ariosto no nosso país, de novo uma cuidada edição, um extraordinário livro, mais uma vez traduzido por Margarida Periquito, com ilustrações de Gustave Doré. Ludovico Ariosto, desde sempre o poeta de Italo Calvino, assim confessado pelo escritor, que várias vezes o evoca ao longo das suas obras mais conhecidas, uma das grandes obras da história da literatura, agora numa nova proposta de leitura, mantendo-se disponível a edição integral, traduzida também por Margarida Periquito, junta-se agora Orlando Furioso, contado por Italo Calvino. A edição Cavalo de Ferro. Já a seguir, regresso à conversa com Margarida Periquito, a tradutora do Orlando Furioso. Damas, cavaleiros, armas e amores, cortesias e audazes feitos canto, do tempo em que o mar, mouros vingadores passaram para a França molestar tanto, seguindo a ira e juvenis furores do rei de África Agramante, porquanto ousou vingar a morte de Troiano em rei Carlos, imperador romano. Direi de Orlando, simultaneamente, o que nunca foi dito em prosa ou rima. Por amor ficou furioso e demente, tendo, antes de sensato, fama ou pima, se é que quase me fez o equivalente e o pouco engenho, sem cessar-me lima, permitir que eu conserve o requerido para levar a bom fim o prometido.
o início de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, o início também em música da ópera de António Vivaldi, há quem diga a melhor, escrita pelo compositor italiano, está finalmente em português, numa edição integral e fiel ao original. Orlando Furioso é um livro monumental, escrito ao longo de 30 anos por Ludovico Ariosto, publicado em 1532 e também em 2007, em português, edição Cavalo de Ferro, com introdução, notas, resumo e tradução em verso do original italiano, assinada por Margarida Periquito. Bem-vinda à Antena 2, Margarida Periquito. Este livro é tudo e tanta coisa. Apresente-nos Orlando Furioso.
Sim, de facto, Orlando Furioso é mais do que um mundo, né? Uma complexidade total de sentimentos e de figuras humanas e até, digamos, sobre-humanas e até mágicas e divinas, algumas. Portanto, é um mundo onde todos cabem. E Ariosto quis dar, precisamente, essa visão de um mundo de todos os sentimentos, de todas as vontades, de todas as felicidades e de todas as tristezas do ser humano. É um livro do Renascimento, portanto, é um livro que olha para o homem, embora se baseie em figuras de cavalaria e das histórias do rei Artur e de matéria bretã também, matéria bretã e matéria carolíngia, mas ele deu-lhes uma nova face e uma nova roupagem. Não são aqueles cavaleiros rígidos, não é? Das outras histórias de cavalaria que conhecíamos antes, mas são gente muito diferente. São gente que nos vem dar uma lição, que vem dar uma lição àqueles que ainda estão presos a esse mundo rígido, não é? E mostrar que não pode ser assim, porque a figura titular, Orlando, que se mantém teimosamente presa a esse mundo rígido, que é o mundo da cavalaria, vem a sofrer uma loucura, porque o mundo transforma-se à volta dele, há coisas que começam a sair daquelas normas que ele, segundo as quais ele vive e que ele, são as únicas que ele reconhece, e ele não se adapta. Ele não se adapta àquele mundo, nem adapta aquelas novas configurações do mundo às crenças que ele tem, não é? E por isso ele acaba por enlouquecer e depois vem a aprender uma lição.
E depois acaba por recuperar também, acaba por ser devolvido esse juízo, esse senso que...
O poema acaba por depois se harmonizar de novo, todo esse mundo se harmoniza novamente.
O bom senso que é trazido da lua, se não me engano.
É trazido da lua porque na lua está tudo. Quanto os homens perdem na terra. Esse é um episódio delicioso porque a personagem Astolfo vai à lua.
Um Astolfo que será o próprio Ludovico Ariosto.
Eu penso que sim. Eu interpreto-o como o alter ego de Ariosto, uhum. Porque é a única personagem dentro do poema que tem aquela visão global de tudo e que não se deixa prender por ninharias, por paixões, por cavalarias, por códigos de honra, nada. Ele leva tudo assim com a maior descontração, vai resolvendo todas as situações à medida que surgem. Quando vai à lua, trava conhecimento com São João Evangelista, porque ele, sem querer, chega ao paraíso terrestre, conhece São João Evangelista, tratam-se do catulá, assim logo à chegada, e depois os dois vão à lua, numa carruagem, para ir precisamente buscar esse juízo de Orlando. E na lua encontram coisas espantosas, não é? Coisas que estão lá perdidas na terra.
Essa personagem que retrata o próprio Ludovico Ariosto, essa tranquilidade com que se vão encarando as dificuldades e os obstáculos da vida, acaba por ser também um pouco o retrato do homem que nos é apresentado por si, Margarida Periquito. Quero dizer-lhe que Sim. É preciso ter imenso respeito por alguém que traduz 40 mil versos nesta obra monumental no prazo de um ano, quero dizer-lhe isto, e que ao mesmo tempo nos dá uma introdução que acaba por cavalgar a nossa curiosidade sobre este homem.
Sim.
Uma vida que daria certamente romance, a de Ludovico Ariosto, e que nos é aqui resumidamente contada por si. Quem foi este homem? Venha agora ainda uma síntese maior do que nos surge aqui na introdução do livro.
Sim, esse homem, para mim, Ariosto foi um homem, uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido na intimidade. Porque aquilo que ele foi na vida foi um cortesão da corte de Ferrara, que vivia naquela rigidez da corte, não é? E limitado por todas aquelas leis e regulamentos, e às ordens daqueles senhores, e cumprindo todos aqueles serviços que lhe mandavam fazer, por vezes coisas que eram mesmo serviço quase de mordomo, queixava-se ele nas sátiras, porque tinha de fazer...
Moço de recados.
Sim,
entre outras coisas, havia também outros trabalhos mais nobres.
Exato.
Mas ele conseguiu equilíbrio entre tudo isso e uma vida apaixonante, não só nas artes, como no amor, por exemplo.
Sim, mas tudo isso muito recatado.
Claro.
Tudo isso muito escondido. E muito mal recebido. E muito mal aceito. E nunca, digamos, reconhecido pela parte dos senhores. Ludovico Ariosto era um homem com um grande sentido de humor, com uma grande malícia, um grande observador, não é? Mas que tinha de refrear tudo isso. E ele canalizou toda essa sua faceta para a obra. Porque nós abrimos o Orlando e começamos a ler o Orlando, e aquilo realmente tem fases que são hilariantes, tem outras que são extremamente picantes. Tanto que quando ele apresentou pela primeira vez o trabalho ao cardeal Hipólito, a quem o dedicou, tudo o que ele lhe disse foi, no, passados dois ou três dias, ó senhor Ariosto, onde foi buscar tanta asneira? E nunca foi reconhecido esse trabalho dele pelo cardeal, que acabou por dispensar os serviços dele. E depois ficou ao serviço do irmão do cardeal.
Isto apesar da obra começar logo a ter algum sucesso público.
Imediatamente. A obra foi aceite com entusiasmo enorme nas cortes, nas várias cortes italianas, porque Itália, como sabe, nesse tempo, era um puzzle de reinos e de principados e de ducados. E todo a obra foi aceite por todos com muito entusiasmo e ultrapassou mesmo as fronteiras de Itália. Por exemplo, Francisco I de França lia com muito prazer obras de cavalaria, e quando recebeu o Orlando Furioso ficou felicíssimo de o ler. E depois a obra ultrapassou essa classe aristocrática e passou para o povo. Portanto, o povo recitava versos e oitavas inteiras do Orlando Furioso de cor. Portanto, a obra teve uma aceitação unânime.
E acabou por influenciar muito. Estamos aqui a falar de...
Exatamente.
Já estamos a falar de um homem, Ludovico Ariosto, que nasceu em 1474. É impressionante a vida aventurosa e alguns paralelos com os nossos dias. Este homem tem problemas familiares a resolver,
sim,
subsistência, tem também inúmeros casos amorosos que ele trata com imenso sentido de proximidade, de estima pessoal, mesmo com as mulheres que vai deixando. Falamos de uma obra publicada em 1532, que foi apreciada, sim, por Galileu e Voltaire, e que deixou marcas em Camões, Cervantes, Cyrano de Bergerac, Milton.
Sim,
que forma, por exemplo, no nosso Camões, onde é que Orlando se cruza?
Se nós lermos os Lusíadas, encontramos referências explícitas.
Ao título da obra, inclusive?
Ao Orlando, sim, e a outras personagens. A Bradamante, por exemplo, a Rogério, a outros mais. Uma passagem em que Camões transcreve mesmo um verso do Orlando Furioso.
O que é uma homenagem extraordinária e o coloca...
E uma prova da aceitação e de... Aliás, ele diz que o há de superar Camões, não é? Porque havia aquele desejo de imitar e superar.
Um longo poema épico, leitura de entretenimento ao longo dos séculos nas cortes da Europa, que depois saltou também para o povo, como acabou de dizer. O que é que atraía mais, tanto o povo como, enfim, as gentes da corte? A ironia, a aventura, o erotismo que também aqui,
sim,
está. O que é que acha?
O poema, de facto, tem situações que podem cativar qualquer pessoa. de qualquer classe e de qualquer nível de instrução, não é? Porque, de facto, ele toca, como já disse, em todos os matizes da natureza humana. E conta-se, por exemplo, quando Ariosto era governador da Gafanhana, que depois daquelas montanhas estavam içadas de bandidos, uhum. E ele, quando vinha a Ferrara, ele tinha de atravessar aquelas montanhas, e algumas vezes com medo. E conta-se que uma vez foi assaltado, e depois eles na mala dele encontraram manuscritos do Orlando, porque ele continuava sempre, porque a obra teve mais duas edições antes dessa, não é? A primeira em 1516. Ele depois foi sempre melhorando. Ele só não fez mais edições porque ele morreu.
Daí a obra ser escrita ao longo de 30 anos.
Mas esses bandidos que o interceptaram nas montanhas reconheceram-no, porque alguns sabiam ler e começaram a ler, e daí para a frente passaram a protegê-lo quando ele atravessava as montanhas.
Um cargo ingrato que Ludovico Ariosto teve que aceitar para assumir a subsistência da família, mas sempre, claro, com saudades da sua casa, da sua, sim, família, das suas mulheres. Margarida Periquito, tradutora e também quem assina a introdução desta obra, li que amava este livro. Teve um ano para o traduzir. Como é que é a vida de alguém que num ano assume a tradução destes 40 mil versos?
É uma coisa inexplicável.
Neurótico quase.
Sim, deixei de ter vida própria, literalmente. Eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Porque, como eu explico aí, eu inicialmente fiz experiências, não é? Cheguei à conclusão que não, o tempo não chegava. Eu voltei para trás, comecei a fazer em prosa. Mas cheguei lá adiante e não gostei. Estava horrível, não é? E eu voltei para trás outra vez e recomecei em rima. E depois eu cheguei a um ponto em que contei as oitavas que me faltavam e os dias. E eu tinha de fazer um mínimo de 20 oitavas por dia. E isso não era fácil. E às vezes era muito difícil.
Porque às vezes os dias não correm como nós esperamos e há muitos obstáculos. A Margarida Periquito já viveu em diferentes lugares de África e da Europa, professora, intérprete e correspondente em línguas estrangeiras. Hoje a tradução é a sua ocupação a tempo inteiro. Falamos de alguém cujo nome está em algumas das principais obras, nomeadamente da Cavalo de Ferro. Já traduziu Boccaccio, Collodi, Buzzati, Valerie Martin, Romana Petri, Pirandello ou Kusch Van Tsing. Traduzir é reescrever, Margarida Periquito?
Traduzir é verter. É verter. É um processo de, digamos, absorver o que está lá, digerir e verter na nossa língua, não é? Mas é um processo de identificação. Tem de ser um processo de identificação total com o autor. Com o autor e com a obra. Eu já fiz traduções em que esse processo de identificação, porque o tradutor tem de entrar na obra e encontrar o autor. E encontrar o pensamento do autor e a intenção do autor. Porque senão não é capaz de atingir, não é? O que é que o autor realmente está a sentir e quer exprimir.
Margarida Periquito, que assina a tradução desta obra monumental e também a introdução, notas, resumo, a tradução em verso do original italiano Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. É um magnífico livro que tem ilustrações de Gustave Doré, que enriquece sobremaneira a edição.
O facto de Gustave Doré ter feito cerca de 600 gravuras é uma demonstração do entusiasmo que a obra despertou na altura em que surgiu, não é? E que ainda anos depois, ele fez-las no século XIX.
Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, a tradução de Margarida Periquito, a edição da Cavalo de Ferro. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Um prazer.
Thank you.
Danse des Sauvages, a ópera Les Andes Galantes, de Jean-Philippe Rameau, pelo agrupamento Les Musiciens du Louvre, sob a direção de Marc Mankowski. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Sou, um poema de Maria Teresa Horta.
Sou feita de vidro e mar, e sou falcão no deserto. Sou a rosa, sou a rocha, a rubra acha do ferro. Sou aquela de pequena, onde o lume se embaraça. Sou feita de água e fogo, percorro a vida descalça.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Canadiano de ascendência polaca, Jan Lisiecki. Escutámo-lo no Andante Spianato e Grande Polonese Brilhante de Frédéric Chopin. E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Programa de Luís Caetano.
Sintomas universais, visíveis em todas as nações, indicam-nos o rápido aumento do poder das multidões e não nos autorizam a supormos que esse poder deva deixar de aumentar. Seja o que for que esse poder nos traga, a ele temos de sujeitar-nos. Tudo quanto contra esse poder discritiemos não passará de vãs palavras. É possível, sem dúvida, que a intervenção das multidões marque uma das últimas escalas das civilizações ocidentais. Um regresso completo para os períodos de confusa anarquia que parece que hão de sempre preceder o desabrochar de qualquer sociedade nova. Mas como havemos nós de impedir isso? Até agora as grandes destruições de civilizações muito velhas constituíram a função mais clara e perceptível das multidões. E, na verdade, não é de hoje que essa função aparece no mundo. A história diz-nos que na ocasião em que as forças morais, sobre as quais assentava uma civilização, perderam o seu domínio, a dissolução final é levada a cabo pelas multidões inconscientes e brutais, com bastante justiça classificadas de bárbaras. As civilizações até agora só têm sido criadas e guiadas por uma pequena aristocracia intelectual, e não pelas multidões. Essas só têm poder para destruir, e o seu domínio representa sempre uma fase de barbárie. É um excerto de A Psicologia das Multidões, do francês Gustave Le Bon, viveu entre 1841 e 1931, livro com tradução de Agostinho Fortes, Bookbuilders Ensaio, e terá sido a primeira vez, certamente, que li a palavra descritiemos, ou seja, discorrer com descrição, a riqueza da língua portuguesa numa edição cotejada por Hélder Guéguès, aqui na Bookbuilders. Se recordo da edição, creio que com a mesma tradução dos livros de Bolsa Europa América, já há muitas décadas, mas terá havido ainda, certamente, alguma outra edição prévia. A multidão é o pior dos argumentos, é uma expressão de Séneca que eu gosto de me recordar muitas vezes. Pedro Bernardo, o editor da Bookbuilders, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. E basicamente também é isso que nos diz Gustave Le Bon ao longo deste livro. Ele que era um polímata, ou seja, aquele que sabe de muitas coisas, que aprendeu muitas coisas, estudou medicina, psicologia, física e antropologia. Ele anunciou no seu tempo que a humanidade estava a entrar na era das multidões, com tudo o que isso tem de risco e com tudo o que isso tem de humano. Observadas na maior parte dos seus atos, as multidões dão prova quase sempre de uma mentalidade inferior, são inconscientes, escreve Gustavo Le Bon noutro lugar deste livro. Um homem que estava à frente do seu tempo, claramente, também por se afastar das multidões, e isso acontecerá em qualquer época, mas por isso também Gustavo Le Bon foi mal visto por elas, por não fazer parte da turba. Quase que sinto, pergunto-lhe se também, Pedro Bernardo, ao ler este livro, se não estamos a ler um retrato do nosso tempo, publicado em 1895.
De certa maneira estamos. Aliás, um dos fatores que pesaram na nossa decisão de republicar o texto é precisamente a tremenda atualidade, mais de um século depois da publicação inicial, a tremenda atualidade da análise que Le Bon faz aos fenómenos coletivos, da participação coletiva das multidões.
E poucas vezes teremos vivido com tantos fenómenos desses, gerados por essa capacidade de criar multidões, que são as novas tecnologias.
Precisamente, no tempo do autor, enfim, ele atribui alguma responsabilidade ao desenvolvimento e ao crescimento exponencial da imprensa, que, segundo ele, permitia que surgissem publicadas ou dadas à estampa opiniões dos mais diversos quadrantes, o que faz com que as opiniões se tornem extremadas. A multidão funciona sempre em extremos.
E,
extremos portanto, emotivos, portanto, para emoção, não perde razão.
Surgia a manipulação para as massas. Ao mesmo tempo que surgia um instrumento absolutamente essencial da democracia, a imprensa, surgia também a capacidade de um manipulador chegar às grandes massas.
Precisamente, através de mecanismos comunicacionais que hoje, como sabemos muito bem, estão aperfeiçoados de tal forma que, no limite, permitem até subverter o próprio conceito de democracia funcional, portanto.
Porque também altera o conceito da verdade. Hoje a
Exatamente.
Verdade é
Exatamente.
Algo muito relativo com a manipulação, que essa sim é de todos os tempos, que a retórica proporciona. Tivemos a oportunidade de ver há pouco tempo uma entrevista num jornal televisivo em que de um lado estava um líder de um partido de extrema-direita, do outro um jornalista que tentava argumentar com razoabilidade, mas há sempre formas de uma ideia repetida muitas vezes e em voz alta se sobrepor a essa razoabilidade.
E a retórica, um bom tribuno consegue passar uma má mensagem. Portanto, e consegue passá-la de forma eficaz, mais uma vez, como bem sabemos e assistimos, não só em Portugal, mas noutros países. E, portanto, Le Bon tem uma análise muito perspicaz, considerando a época em que foi feita. Eu julgo que a sua formação também em antropologia e medicina, essencialmente, ajudou bastante a analisar o fenómeno. Ele depois decompõe esse mesmo fenómeno, essa análise, em diferentes segmentos, por exemplo, as multidões na política, na religião. Eu presumo que, na altura, não, mas se hoje acrescentasse um capítulo, juntaria ao desporto, mas é um texto de uma atualidade espantosa.
Vou ler aqui um pouco de um capítulo que ele chama, que ele dá título de Raciocínios das Multidões. Não pode afirmar-se absolutamente que as multidões não raciocinam, nem são atuáveis pelos raciocínios. Mas, na verdade, os argumentos que empregam e aqueles pelos quais se deixam atuar são logicamente tão inferiores que só por analogia os podemos qualificar de raciocínios. Os raciocínios inferiores das multidões baseiam-se, como os raciocínios elevados, em associações, mas as ideias associadas pelas multidões só têm entre si laços aparentes de analogia ou de sucessão. Essas ideias encadeiam-se, como as do esquimó, que, sabendo por experiência que o gelo, corpo transparente, se funde na boca, conclui que o vidro, por ser também transparente, deve igualmente fundir na boca. Como as do selvagem, que supõe adquirir bravura comendo o coração de um inimigo valente, ou com a do operário, que, havendo sido explorado por um patrão, conclui imediatamente que todos os patrões são exploradores. A associação de coisas dissemelhantes, que apenas têm relações aparentes, e a generalização imediata de casos particulares, tais são as características do raciocínio das multidões. É um singular exemplo este, enfim, da generalização, da manipulação pela generalização, e é isso que vamos vendo em muitos discursos de extrema-direita ou de qualquer tipo de manipulação em rede, hoje, com essa grande rede.
Por vezes pode dar-se o caso de a multidão nem sequer ser manipulada, ela própria pode reagir a um contexto. Ele dá um exemplo, aliás, dá vários, mas eu retenho um. A quando da Guerra Franco-Prussiana, onde ele, aliás, lutou, quando se alistou no exército, em Paris, um desgraçado que acendesse uma vela era considerado um traidor. Portanto, havia uma psicose de cerco, resultado do contexto da guerra em curso, que fazia com que as próprias multidões, as pessoas, o agregado das pessoas, tivessem reações que, normalmente, em condições normais e ditas racionais, não teriam.
E são muitos os exemplos que ele dá do seu tempo, mas que podem facilmente adequar-se ao tempo de hoje. Aliás, pesquisando Gustave Le Bon em termos de notícias, encontramos um sem número de referências desta semana, do próprio dia desta semana, do mês anterior, várias em jornais nacionais ou internacionais. É um homem que continua a ser referência na reflexão sobre isto que é de todos os tempos, as multidões, a manipulação das multidões, e hoje com todo o catálogo de manipuladores que saíram debaixo das pedras e de psicopatas que utilizam a internet para fazer da multidão os seus exércitos zombies, mais do que nunca a profunda atualidade do grande livro de Gustave Le Bon, A Psicologia das Multidões, Bookbuilders, ensaio, livro que nos foi apresentado pelo editor Pedro Bernardo.
Última edição. Lacrimosa, o Requiem de Mozart, na excepcional leitura de Ton Koopman, à frente do Coro e Orquestra Barroca de Amsterdão.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.